3 em 1, Jovem Pan.
Muito bem-vindo, muito bem-vindo ao 3 em 1 ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. É sempre muito bom ter a tua companhia por aqui. Os nossos comentaristas também já estão preparados e todos na casa hoje para te receber, para conversar com você. Já começo contigo então, que retornou da Argentina, grudou na cadeira, vocês perceberam ali. Tirou a Langani porque falou, aqui não, boa aqui pista, é minha.
E aí? Esse lugar é meu. Boa tarde, Vano, boa tarde, colegas. Piperno, estou feliz de te ver. Mas muito contente com a audiência, claro.
Langani, muito bem-vindo, boa tarde para você, não teve jeito.
Não teve jeito, né? Boa tarde, Evandro, boa tarde a toda a nossa audiência, aos meus colegas, vamos com tudo.
Fábio Piperno, seu lugar está mantido e você está sendo disputado como sempre.
Tudo bem, senhores. Boa tarde a todos. Bem-vindo, Segré. Um abraço aos colegas.
Você que estava acompanhando a programação da TV aqui da Jovem Pan News deve ter percebido há pouco que o presidente Jair Bolsonaro parou ali próximo à sede da Polícia Federal para conversar com os nossos jornalistas. O nosso repórter Bruno Pinheiro, que estava extremamente atento, conseguiu emplacar várias perguntas muito importantes dessa entrevista. Daqui a pouco a gente vai até cortar os trechos para trazer para você aqui ao vivo, mas eu já quero destacar alguns porque eu fiz as anotações enquanto estava ali nos bastidores acompanhando a entrevista de Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. Eu quero começar com vocês, inclusive, trazendo sobre o factual do dia, que foi o depoimento que Mauro Cid não prestou à Polícia Federal porque ele ficou em silêncio. Bruno Pinheiro questionou Jair Bolsonaro sobre uma possível comunicação com Mauro Cid, se ele teria encontrado esse assessor que já foi muito próximo dele. Ele disse que não tem conversado com Mauro Cid e, apesar da situação vazar, das informações vazarem, está em segredo de justiça. E ressaltou, foi um excelente oficial do Exército, peço a Deus que ele não tenha errado. Como é que vocês veem essa manifestação de Jair Bolsonaro em relação a esse assessor tão próximo que hoje teria sido ouvido pela Polícia Federal se tivesse falado? Por enquanto, permaneceu em silêncio. Langani.
Eu acho que é uma manifestação legítima dele, assim como o direito constitucional também de permanecer calado. Agora, não dá para avaliar a conduta do assessor dele e aí extrapolar para o Jair Bolsonaro. Existe claramente, ao meu ver, uma grande tentativa de perseguição política, tentando pegar todos ali em torno do Jair Bolsonaro, né, e tentar responsabilizá-lo de alguma maneira com a finalidade de torná-lo inelegível para a eleição de 2026.
Como é que você vê a manifestação de Bolsonaro em relação a Mauro Cid neste momento, hein, Segré?
Sempre que um político da característica do ex-presidente, estou me referindo à hierarquia política, faz alguma demonstração, algum depoimento, como nesse caso, espontâneo, inclusive.
Sim.
Eu vejo se eu acredito ou não acredito no que estou ouvindo e vendo. O corpo fala. E, de alguma maneira, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro mencionou, eu acreditei. Mas essa questão do Cid em particular, pode ser, não sei, que ele tenha se mantido em sigilo, não pelo fato de não se comprometer, sino por uma instrução dos advogados, caso esteja em sigilo, de não ter conseguido ver o que está nos autos. E é uma questão natural. Ante a impossibilidade de saber quais são provas acusatórias e demais, é a prevenção de não se colocar em risco a segurança, a estratégia jurídica da pessoa.
Ô Piperno, no teu ponto de vista, é crível Bolsonaro dizer que não tem comunicação, que não está acompanhando, que está em segredo, que se afasta dessa figura que até então era tão próxima dele e de sua família?
O notável disso tudo é exatamente o Bolsonaro aparecer para falar sobre o Cid no momento em que o coronel Mauro Cid estava lá prestando depoimento. Do nada, Bolsonaro aparece e é como se isso é claramente o envio de uma mensagem do tipo, eu sou solidário você. Eu não vou te acusar, confio em você, vou te encher a bola. Por quê? Porque é evidente que o coronel Mauro Cid, a essa altura, é um homem bomba. Veja, ele é acusado de participar da questão da Joias, da tentativa do presidente Bolsonaro de ficar com as Joias. Ele é acusado de pagamentos misteriosos em dinheiro e tal para a ex-primeira-dama. Ele é acusado de participação no 8 de janeiro por conta desses diálogos que vazaram entre ele e esse major aí, Ailton, que surge do nada nessa história, e o major falando claramente em golpe, trocando mensagens com o Cid. Ele é quem, inclusive, mata no peito essa história do cartão de vacinação. Então, veja, todas as histórias que atraem algum tipo de suspeita têm as digitais do Mauro Cid, que é hoje alguém abandonado pelo Exército. Então, vejam, ele está precisando de algum apoio, até porque ele trocou o advogado e contratou um advogado especializado em delação premiada.
É esse ingrediente que eu quero trazer para o nosso debate agora, porque Mauro Cid, nesse depoimento à Polícia Federal, se calou, ficou em silêncio. O nosso repórter Bruno Pinheiro, que inclusive questionou o ex-presidente Jair Bolsonaro há pouco, levantou essas informações, né? O advogado que representa Mauro Cid hoje, ele é especialista em delações. Há, então, por parte de muitos analistas e até aliados ali de Mauro Cid, de que ele teria ficado em silêncio exatamente porque está preparando uma estratégia de delação. Neste caso, Fábio Piperno, você acredita então que essa manifestação de Jair Bolsonaro em relação a Mauro Cid, o elogiando ali à porta, próximo da Polícia Federal, quer dizer, olha, não te abandonei, não há necessidade de uma delação, como informaram as fontes de Bruno Pinheiro ao nosso repórter?
Mauro Cid é claramente alguém que sabe demais. O volume de informações que ele tem, a gente desconhece, só ele sabe. Ele e o ex-presidente. Ora, no momento em que ele troca o advogado e contrata um especialista em delação premiada, ele está dando um recado. Opa, eu não quero ser abandonado. Eu não posso ser abandonado. No momento em que ele vai prestar um depoimento, e aí a legítima estratégia de defesa o orienta a ficar calado, aparece o ex-presidente da República para falar: não tenho nada contra ele, não há nada que o desabone. Então, é claro que também o ex-presidente da República está emitindo uma sinalização de que Mauro Cid não ficará desamparado.
Você fez uma cara de que isso está parecendo teoria da conspiração, o Gustavo Segre, é isso?
Se alguém escuta, a fala do Piperno tem coerência. Uhum. Mas, de repente, pode contratar o mesmo advogado que o Palocci, na época, que também fez delação premiada, e o presidente falava que não sabia de nada, como também não sabia de um monte de coisas. Então, você vê que, de alguma maneira, essa teoria da conspiração aplica a qualquer ideologia, a qualquer pessoa representando essa ideologia, Jair Bolsonaro aqui, o Lula na outra época, em que tudo acontecia, em teoria, nos bastidores próximos, mas eles, incluo e falo em plural, não sabiam de nada. É óbvio, concordo com o Piperno, essa menção de você é uma pessoa maravilhosa, se comportou sempre bem, espero que não tenha feito nenhuma coisa errada. E aí me parece que essa é a mensagem de dizer: eu chego até aqui, eu te apoio, não vou te deixar sozinho, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Eu quero saber de você, Alan Gani, se essa postura de Jair Bolsonaro que acompanhamos nessa conversa com os jornalistas tem a ver com temor do que está por vir em relação a Mauro Cid.
Olha, pode ser, mas pode ser que ele esteja falando a verdade. Em relação às evidências que tem até agora, quanto à falsificação da carteira de vacinação, essa eu acho muito frágil, até porque ele não teria motivos para falsificar a carteirinha de vacinação, dado que ele poderia ir para os Estados Unidos e retornar para o Brasil sem este documento. E depois ali tem um servidor público que coloca justamente um e-mail Lula, então me parece que estão tentando incriminá-lo. Outra questão que eu acho que também não tem, é frágil, é em relação ao 8 de janeiro. Bolsonaro não estava no Brasil, ele saiu, não tem uma participação direta. Ao meu ver, aquele ato de vandalismo que aconteceu, ele escalou naquele dia, mas não que tiveram ali uma grande organização para tomada de poder, mancomunados com os militares. De fato, tinham políticos que instigaram uma esperança de que se eles invadissem pudesse acontecer alguma coisa, capitalizaram muito em cima disso, esses políticos, mas muitos inclusive ligados ao Bolsonaro, mas não o próprio Jair Bolsonaro. Onde que eu acho que é mais frágil, né? Mais frágil não, desculpa. Onde um pouco mais delicado para ele é em relação as joias, não em relação ao contrabando, nada disso, mas aquele crime de descaminho, de tentar passar pela Receita Federal, né? Ou melhor, não passar pela Receita Federal ou passar sem declarar. É aí que mora
o Cid.
Aí é
mais concreto. Vai depor no dia 22, uhum, sobre esse assunto em particular das joias.
E o que esperar, Piperno?
Não sei. Não sei o que a defesa dele estabelece. Qual vai ser a estratégia? Porque hoje, por exemplo, ele poderia dizer um bocado de coisa e ficou em silêncio. A gente não tem como adivinhar qual vai ser a estratégia dele a partir de agora, até porque é evidente que ele também quer sentir os sinais emitidos pelo outro lado. Em relação a isso que o Alan falou, é claro que ainda não, a gente não tem como comprovar, de fato, alguma relação, alguma ligação concreta do presidente da República com todos esses atos. Ponto. Mas já é possível, sim, em parte deles, incriminar o Cordão Cid. É esse o problema por enquanto. Essa é a bola da vez aqui, porque ele sabe que ele vai pagar uma conta. Agora, a questão é se ele vai aceitar pagar essa conta sozinho.
Lembrando que a delação premiada serve se a pessoa que faz a delação expõe pessoas acima dele. Uhum. Não serve para pessoas abaixo dele. Então, em função da hierarquia que tinha sido na época, qualquer delação que possa vir, sempre tem que ir para cima.
E teria que ter uma culpa também, né? A pessoa tem que ser, né? Claro,
assumir a culpa.
Claro. Né?
Bom, ao longo dessa edição, a gente vai trazer falas de Jair Bolsonaro nessa conversa com jornalistas, porque ele mencionou também a CPI do MST, falou um pouco sobre o programa de governo dele de dar títulos às famílias, um programa que teria começado no governo de Michel Temer. Tudo isso ao longo desta edição, mas eu quero perguntar a vocês, de que forma que vocês enxergam, então, esse retorno de Bolsonaro, de fato, descendo do carro, conversando com os jornalistas e se colocando como uma voz de oposição que está sendo ouvida sobre os vários temas que estão em alta neste momento. Alan Gani.
Olha, Evandro, o Bolsonaro ainda é a figura mais forte política da direita. Embora Tarcísio esteja crescendo, faz um bom governo, Zema também, mas ainda quem tem esse capital político é o Bolsonaro. Quando ele foi para os Estados Unidos, poderia cair ali no esquecimento. Volta e faz esse aceno justamente demonstrando uma intenção, ao meu ver, de voltar para a vida política de alguma maneira. Seja numa candidatura em 2026, seja no cargo legislativo, ou senador, ou deputado, mas ele se coloca ali como esse líder da oposição, esse líder natural, esse líder orgânico. Talvez ele nem queira esse papel, mas a própria população e os seus apoiadores pedem isso.
Você enxerga essa liderança de Jair Bolsonaro, Fábio Piperno?
Ele é, sim, ainda é a maior expressão da direita. Ele é maior do que todos esses nomes aí que o Alan colocou. Agora, é evidente também que tem uma parcela da direita brasileira, principalmente a mais moderada, que está em busca de uma outra alternativa. Isso é um fenômeno mundial, aliás. A direita tradicional buscando recuperar um espaço que ela perdeu para a direita radical. Porém, que o Bolsonaro é a maior liderança dessa direita aqui no Brasil, ninguém contesta. Então, Bolsonaro tem todo o tempo do mundo para se colocar exatamente nesse papel. Agora, ele escolhe o momento errado. É aí que está o negócio. Nesse balé aí, travado pela direita, ele escolhe justamente o momento em que dá a impressão de que ele precisa dar alguma satisfação para um subordinado que estava lá depondo e pressionado. Então, se o Bolsonaro vai amanhã falar sobre a CPI do MST, CPI da jogatina, qualquer coisa, qualquer tema, é óbvio que ele vai ser ouvido porque ele é a principal referência da direita brasileira. Porém, ele escolhe exatamente o momento em que esse ex-subordinado estava sendo ouvido pela Polícia Federal. E por quê? É evidente, o sinal é claro, de que ele quer dar também uma satisfação para alguém que talvez possa lhe complicar.
Você vê coincidência nisso ou o caminho que o Piperno apontou, secreto?
Ele foi ficando nervoso, ele foi ficando enfervoroso e depois ia explicando...
Imagina, cegado lá, hein?
Não, mas ó, qual é a diferença dessa fala do Bolsonaro em relação ao Cid aqui, respeito das que fazia Lula na época com Dirceu, Palocci... todos os que ele fala, não tem nada a ver, imagina.
Bom, primeiro que o processo é agora. Quer dizer, é um ex-subordinado do Bolsonaro que está sendo processado, que está preso.
Agora,
então, esse cara...
Piperno, eu não sei se teria...
O resto já foi julgado.
Ô, Piperno, o Bolsonaro está tão em evidência, o tempo inteiro tentando ali cavucar alguma coisa a respeito dele, que eu não sei se teria esse melhor momento para ele falar. Porque o tempo inteiro, né, ele está sendo acusado de alguma coisa. Então, foi assim em relação à pandemia, em relação à vacina...
Você acha que não haveria motivos para acusá-lo?
É, não, até tem aí, no caso das joias, né, tem que investigar, é onde, como eu falei, tem um indício um pouco mais concreto de um possível crime de descaminho, né, de burlar ali a Receita Federal. Certo. Mas assim, o tempo inteiro existe alguma coisa contra ele. Então, não sei também se ele escolheu o pior momento para falar, porque sempre vai ter algo contra ele.
Fala, Piperno.
Eu fico imaginando se no dia, por exemplo, do Major Ailton depois, ele vai falar também. Veja, é evidente que não dá para deixar de estabelecer uma conexão entre o momento em que ele falou e o momento que o Cid está lá depondo. É um recado. Olha, não vamos te abandonar.
E o recado fala, Segredo?
É muito provável. Mas, de qualquer maneira, politicamente falando, a estratégia de Bolsonaro se mostrar é o único representante da direita isento de cargos.
Sim.
Porque o Tarcísio, governador. O Sema, governador. E o único que pode jogar por fora sem se preocupar com absolutamente nada é o Bolsonaro. Então, estrategicamente, eu acho ótimo. Mas tomara ele faça isso todo dia. Porque, de alguma maneira, nessa fala, ele representou muita gente que, ouvindo ele, disse: bom, esse é Bolsonaro que me representa. Então ele mantém ativo parte do eleitorado.
Mas tem uma questão interessante aí. Cid ficou em silêncio, Bolsonaro falou.
Isso.
O que entender disso, hein, Piperno, já que você está tão interessado nessa parte?
Então, Bolsonaro quer ouvir o que o Cid tem a dizer e o Cid, por enquanto, ele está silencioso.
E por que você acha que Cid ficou em silêncio hoje? Além da questão da delação, que é algo que as fontes de Bruno Pinheiro disseram a ele, mas não há nada concreto em relação a isso. O Cid não falou: olha, eu tô quieto porque eu vou fazer uma delação premiada. Isso aí são apurações que a gente vai fazendo para tentar descobrir os motivos. Mas, na teu ponto de vista, por que que você permaneceu em silêncio?
Bom, primeiro, ninguém tem segurança para afirmar hoje que ele vai, de fato, fazer uma delação premiada. Ele contratou um advogado. Veja, aí, cada passo que qualquer uma das partes acaba dando, ela emite um sinal.
Uhum.
Se ele continua defendido pelo advogado anterior, um direito que ele tem, provavelmente nós hoje não estaríamos falando na possibilidade de delação premiada. Mas ao trazer esse tema para o debate, é óbvio que o Cid também manda um recado lá para o outro lado.
É aquela questão, ninguém vai contratar um advogado de família para uma ação civil, por exemplo?
É lógico. Ou seja, eu vou contratar um advogado de delação premiada para não fazer delação.
Agora, fazer um papel do advogado do diabo.
Opa,
o repórter,
então,
vai lá e
assunto,
o repórter
lá
vai lá e pergunta, né? Bom, o que o senhor acha do Cid e tal? O que o Bolsonaro iria responder? Não, eu acho que ele é culpado, é isso? Não, ele vai falar. Claramente ele vai dar uma resposta política. Era assessor dele, né? Mesmo que tenha ou não tenha alguma coisa, essa resposta, ela é completamente descorrelacionada, né? Você não vai dar uma resposta pública, não. Eu acho que o Cid é uma pessoa...
Mas eu quero colocar uma questão aqui, porque Cid permaneceu em silêncio, mas a defesa de Bolsonaro trabalhou muito em relação à Polícia Federal com a questão de que Bolsonaro não saberia de nada, que todas as ações foram tomadas única e especificamente pelos assessores dele. Entre eles, Mauro Cid, que teria que ser ouvido hoje pela Polícia Federal, mas se calou. E que recado que vem da parte oposta, embora Bolsonaro o tenha elogiado hoje para os microfones dos repórteres, Segré?
Mas na teoria, imagina, por que o Cid fez isso? Todo mundo, até no exterior, sabia que o Bolsonaro não tinha sido vacinado.
Mas então por que a defesa de Bolsonaro está dando este recado?
Eu não sei, deve ser uma estratégia, até porque o Bolsonaro já declarou em relação a isso.
Sim.
Então, imagino que ele tenha acesso a determinada
Mas
parte da investigação.
Mas isso estaria livrando o Bolsonaro e jogando tudo nas costas de Mauro Cid, que nesse momento fica em silêncio, mas a gente não sabe em que momento ele vai falar?
Trazemos duas hipóteses rapidamente. Imaginemos que o Bolsonaro sabia do que estava sendo colocado. Aí ele mandou o recado para Cid ficar quieto. A dúvida é, será que ele vai assumir a culpa? Porque tem que ver quais são as problemáticas que apareçam por assumir a culpa. A outra questão, imaginemos que o Bolsonaro não sabia de nada realmente. Então ele está dando um apoio moral à pessoa que trabalhou durante muito tempo com ele, do lado dele, de confiança dele, para dizer: ó, cara, eu não sei o que você fez, mas eu estou junto espiritualmente, já que não posso estar judicialmente.
Gani.
A terceira hipótese, só complementando o que o Segre falou, o Cid é inocente. A gente não sabe. Tem indícios, tem suspeita, deve ser investigado, deve ser ouvido, com certeza. Agora, pode ter uma terceira hipótese, onde ele também é inocente e a estratégia dele foi permanecer calado, seguindo aí um direito que ele
tem. Até que se comprove todos são inocentes. Piperno.
O Cid, ele está respondendo por 4 investigações.
Uhum. Mas ainda é inocente, joias, ele não está na condição de
perfeito. Real. Joias, cartão, 8 de janeiro. E agora essa história do cartão corporativo da primeira-dama, pagamento em dinheiro, pagamento via uma assessora dela, porque segundo o advogado lá, enfim, o ex-presidente Bolsonaro era pão duro e não queria pagar. É uma coisa estranhíssima. Enfim, o fato é que há 4 suspeitas que pairam sobre ele. Já pensou como é que está a cabeça desse cara hoje? Ele deve estar pensando o seguinte, pô, mas e aí, será que vão me abandonar e eu vou ter que pagar por tudo isso? Vamos também parcelar, né? Quer dizer, no caso dos cartões, já tem mais gente falando da participação dele. Então eu tenho a impressão que, nesse caso, o caminho da defesa é mais complicado. Nos outros, não. Então, será que ele vai querer matar no peito todos esses casos e assumir essa culpa sozinho?
Pessoal, eu quero trazer mais uma informação também para você que nos acompanha. Durante a conversa com os jornalistas, Bolsonaro citou aquele e-mail que estava cadastrado no sistema para modificações no cartão de vacina dele. Aqui em São Paulo, por exemplo, era lula@gmail.com. E o ex-presidente aponta, isso não daria um caminho sobre as pessoas que estariam envolvidas nessa suposta fraude nos meus dados? Neste sistema de vacinação, foi o que disse Jair Bolsonaro. Esse e-mail realmente mostraria um caminho que levaria para um trabalho de alguém que quisesse prejudicar Bolsonaro por ser aliado a Lula, ou foi toda uma construção que levasse, inclusive, a esse pensamento, Gani?
Eu trabalho com essa hipótese, até porque que alguém pode ter incriminado ele, até por esse e-mail. Se fosse, de fato, para falsificar a carteira de vacinação, você utilizaria um e-mail que não chamaria tanto atenção. E aí, de repente, esse e-mail Lula, né? Aliás, tem algo aí que é bastante interessante a ser investigado. Este e-mail foi criado para isso ou usaram um e-mail que já existia? Porque lula@gmail, né? Acho que era Gmail.
lula@gmail.com
é um e-mail muito básico. Então, possivelmente, este e-mail até já existia e usaram em nome de um terceiro, que não tem nada a ver com isso. Então, me parece que seria muito amador, né, se fosse do pessoal do Bolsonaro, usar um e-mail Lula, tananã, justamente para falsificar a carteira de vacinação, dado que não tem sentido, porque ele tinha livre entrada nos Estados Unidos.
Segredo, de que forma que você vê esse caminho que foi apontado por Jair Bolsonaro na conversa ali com o Bruno Pinheiro?
Eu colocaria duas teorias nesse caso.
Sim.
A primeira, hackers que sigavam de fazer esse tipo de coisas e podem colocar alangani@...
Pelo amor de Deus.
Não, mas pode colocar o que quiser, porque na realidade não vincula necessariamente esse e-mail ao receber informações sobre essa carteira de vacinação. Então, de repente, o hacker coloca dizendo, eu consegui entrar no SUS e não somente isso, deixei uma marquinha aí como para poder provocar, colocar Lula no cartão de vacinação do Bolsonaro. A outra, não tem lógica que imaginemos por um minuto. Cid sabia o que estava sendo feito e ele participava. Vai colocar Lula Gmail? É estranho. Essa questão, vou mais por essa linha de um hacker que deixou essa ironia no caminho.
Essa questão vem muito no sentido daquela frase que Bolsonaro já repetiu inúmeras vezes, Fábio Piperno, quem mandou matar Bolsonaro, no caso da facada que ele tomou de Adélio Bispo lá durante a campanha eleitoral. E agora ele fala uma frase no mesmo sentido, é preciso descobrir quem teria tentado prejudicá-lo, usando inclusive um e-mail falso com o nome de seu principal opositor.
Bom, mas não foi só uma tentativa de fraude, né? Entraram 3 vezes lá para mexer no cartão de vacinação dele, né?
Em locais diferentes.
Em locais diferentes. Então, veja, era um esquema que ia de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, até o Distrito Federal, né? Com várias ramificações. A gente está falando de um esquema, a gente não está falando de uma tentativa isolada. E isso é o mais grave, né? Então, havia uma quadrilha praticando esse tipo de delito. Há uma quadrilha, ou havia, enfim. Agora, tudo isso também, todo esse monte de dúvidas que a gente debate hoje, estaria devidamente esclarecido não tivesse o ex-presidente tomado a infeliz providência de colocar o seu cartão sob sigilo de 100 anos.
É direito dele.
É um direito dele, mas aí que é o negócio. Quando ele faz uma coisa tão extrema,
ele acabou chamando mais atenção.
Aguça a minha curiosidade.
Agora, Piperno,
você concorda?
Concordo, porque se todo mundo sabia que ele não tinha sido vacinado, para que tinha o sigilo do cartão de vacinação? Mesmo que é um direito, claro. Mas, além do mais, sabendo que se ele não ganhava, o próximo presidente, sendo o adversário, ia fazer o quê? Uhum. Liberar o sigilo. Então, era uma coisa atrás da outra sem nenhum sentido.
Não, o que me intriga em relação à vacinação, Piperno, é o seguinte. Por que que ele teria interesse em falsificar a carteira de vacinação se ele poderia entrar no outro país sem esse comprovante e retornar ao Brasil?
Mas aí o Piperno mencionou uma coisa que pode ser válida, que é talvez era um esquema de várias pessoas. A questão do presidente foi uma que chamou a atenção sem nenhum sentido, e menos ainda em três lugares diferentes para o mesmo cartão de vacinação. Mas talvez tinha um esquema que vendia cartões de vacinação ok, sem que a pessoa tivesse feito a vacina, para entrar num determinado
país.
Mas
outro argumento usado por Bolsonaro é: para que ele fingiria algo em um cartão, sendo que era aberto para todo mundo que ele não apoiava a vacina?
Isso incentivaria o Jair Bolsonaro, mas talvez não o resto.
Mas as pessoas já sabiam que ele não tinha tomado a vacina.
Todo mundo.
Ele precisaria modificar, não, sendo que já era público que ele não teria tomado a vacina.
Há uma dúvida legal em relação a isso. Ele, em missão oficial, de fato, ele não precisaria mostrar o cartão de vacinação. Mas não, por exemplo, como em uma viagem turística.
Sim.
É porque ele tinha que voltar.
Mas 30 de dezembro ele ainda era presidente.
Ele era presidente, mas ele não foi em missão oficial. Ele não tinha nenhum compromisso oficial,
na agenda.
Mas todo mundo sabia que ele não tinha sido vacinado. É uma questão...
Você contesta essa questão da formação de quadrilha numa atuação para burlar um cartão?
Não, eu acho que é o seguinte. A formação de quadrilha, você tem uma quadrilha especializada em venda de carteira de vacinação. Eu acho que isso ocorreu, tá? Não que o Bolsonaro tenha comprado isso, não é isso, mas que tem quadrilha especializada nisso, vendendo atestado falso, aliás, não só de vacina, de tudo. Agora, o outro ponto é se essa mesma quadrilha ou uma outra quadrilha quis incriminar o presidente da República de alguma maneira, né, justamente para dizer que ele mentiu, que ele falsificou um documento e aí o torná-lo inelegível. Não sei.
Tem rapidamente, essa hipótese. Só antes de continuar, o pessoal da rádio está saindo para um intervalo rápido, mas a gente vai continuar com o nosso debate e esperamos por você. É muito rápido. A gente segue nas outras plataformas com o pessoal conversando aqui. Estamos falando, inclusive...
Jovem Pan News. Às 6 horas.
De segunda a sexta, sua noite começa com muita opinião sobre política e economia em Os Pingos nos Is.
E às 9 horas.
Na sequência, a gente te atualiza sobre os principais fatos do dia.
O panorama completo das últimas notícias você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Você viu isso?
Shhh, espera, escuta o som desse motor.
Imagina a energia nessa arquibancada. Tem até bateria de escola de samba.
Você aí, curte velocidade e tem sede por automobilismo? No dia 21 de maio, a Sambaíba estará em Interlagos para torcer e acompanhar a AMG Cup Brasil 2023, campeonato da Mercedes-Benz. E você pode ir com a gente na faixa. Acesse www.sambaibasp.com.br e cadastre-se até o dia 18 de maio. Mas corre, porque os ingressos gratuitos são limitados. Nos vemos lá!
O Brasileirão já começou e a emoção no vaidebob.com não para. Acesse agora vaidebob.com, deposite no mínimo R$50, selecione a opção Brasileirão no Vaidebob e ganhe 200% em bônus para apostar no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 200% em bônus. Sem enrolação, depositou, ganhou. Na dúvida, vaidebob.com.
Quer organizar seu futuro de forma planejada, mas não sabe por onde começar? Conheça o Consórcio Mage, presente há mais de 37 anos em todo o Brasil. O Consórcio Mage tem vários planos para aquisição de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora consórciomage.com.br e garanta as melhores condições do mercado. Consórcio Mage, pensar no futuro é agir agora.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco. Rua Adoc Lobo, 1416.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Segunda às 11 da noite e de terça a sexta às 10 da noite. Fast News na Jovem Pan News.
Ali aparentemente aparecem mais, né? Já nos outros, pelos que eu acabei de mencionar aqui, eu acredito que há uma fragilidade maior.
Inclusive, eu quero aproveitar que o pessoal da rádio já voltou também do intervalo para chamar um dos trechos da fala de Jair Bolsonaro aos jornalistas nesta tarde, inclusive respondendo às questões do nosso repórter Bruno Pinheiro lá em Brasília. Vamos ver.
Não tenho conversado com ele, está em segredo de justiça. Isso aí, então, não posso... apesar de vazar, está em segredo de justiça. O que eu vi agora no rodapé de uma TV lá, que ele ficou em silêncio, peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida.
Bom, Bolsonaro colocando ali, né, um certo afastamento, inclusive, de Mauro Cid, que não conversou com ele, mas também pedindo a Deus que ele tenha errado e que cada um siga a sua vida, Fábio Piperno.
Então, aí que está o negócio. Como eu disse antes, não há como a gente presumir a culpa do Bolsonaro em relação a esse negócio, essa história dos cartões. Isso é fato. Quer dizer, a gente está fazendo, todo mundo fez ilações. Ele é investigado, ele foi lá depor, ele nega a história. E, por enquanto, quem tem mais esclarecimentos a dar é o Coronel Cid. Porém, Bolsonaro escalou o Coronel Cid para resolver a questão das joias. Então, eles estão umbilicalmente ligados por conta disso também. Ora...
Você também vê mais gravidade no caso das joias do que no caso das carteiras de vacinação, Piperno? A exemplo do que mencionou aqui o Alan Gani?
Sim, porque no caso das joias, as digitais dele. O presidente escalou o Coronel Cid para resolver isso e, fora essa questão do Coronel Cid destacar uma equipe até Guarulhos para resolver esse negócio, ainda a história das joias, por exemplo, da fazenda do Nelson Piquet.
Sim.
História é essa, né? Isso não foi devidamente esclarecido até hoje. Por que foram parar na fazenda do Piquet? Então, é óbvio que, nesse caso, as digitais do ex-presidente e do Coronel Cid, elas estão umbilicalmente ligadas.
Você vê esse cordão umbilical também, Gustavo Segre?
É uma questão natural, pelo cargo e pela imagem que ele estava fazendo. Imagem não, a colocação do que ele fazia, do que o Cid fazia para o Jair Bolsonaro. Uhum. Eram pessoas próximas, são pessoas muito próximas. E, independente das questões que devem ser clarificadas, é normal que o presidente, na época Bolsonaro, delegue alguém da sua confiança para verificar ou resolver uma questão. Mas acompanha os dois. A joia é o que mais poderia, eventualmente, comprometer o presidente.
Eu quero aproveitar a nossa conversa para trazer mais um trecho do que disse Jair Bolsonaro. Vamos assistir.
O que eu tenho falado para os parlamentares que devem compô-la é fazer um trabalho sério, para ninguém chegar lá para lacrar, tá? Para querer aparecer, fazer a tua inquisição e ir embora, é para ficar lá para buscar alternativas. Talvez chegue em cima de quem financia invasão de terra, vai botar um ponto final nisso. Ninguém quer problema no Brasil.
E eu quero contextualizar para você essa fala de Jair Bolsonaro, porque foi o momento em que ele foi questionado pelo Bruno Pinheiro sobre a CPI do MST. Aliás, Jair Bolsonaro aproveitou, além dessa resposta, para dizer que ele potencializou a titularidade, algo que começou no governo de Michel Temer, e ele fala essa frase, né? É preciso fazer trabalho sério, não é para lacrar. E dizendo que, inclusive, vai movimentar a base de seu partido para que cobre bastante e descubra quem estaria financiando as invasões do MST. Jair Bolsonaro tem essa força, Gustavo Segre?
Claro, tem, sem dúvida nenhuma. Tem a força e é verdade o que mencionou. Começou com Temer na quantidade de títulos que foram entregues.
Inclusive,
mais
até uma crítica indireta ao próprio governo Lula, que tanto defende o MST, mas que não teria entregue tantos títulos quanto aconteceu em ambos os governos.
Quando você toma a quantidade em governos por ano, o Temer foi que mais entregou. Aí depois o Bolsonaro, mas ele mencionou, é provisório, mesmo assim, mais de 400 mil títulos. O que ele faz de relação a não lacrar, imagina, ou seja, não esteja aí para seu nome aparecer com alguma loucura. Uhum. Esteja aí para obter a verdade, que é, de fato, um compromisso legislativo. Ninguém está aí para ir contra o outro. O que a população deseja saber o que aconteceu no 8 de janeiro, que deve ser começado na semana que vem, no MST, que deve começar agora. Isso que interessa muito.
Ô, Piperno, como é que você vê a orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro para os seus de não lacrem?
Ah, eu acho que...
É coerente?
É um discurso para torcida. Agora, a gente sabe, sim, que nessa CPI, os partidários do presidente Bolsonaro, eles vão lá para criar, sim, uma série de dificuldades para o atual governo e tentar, de alguma forma, incriminar o MST. É óbvio que isso vai acontecer. Agora, a minha questão é se o outro lado, por exemplo, os parlamentares que têm algum tipo de ligação com o MST ou com o atual governo, eles vão ter sabedoria e preparo intelectual para fazer dessa CPI uma CPI da questão fundiária, uma CPI que investigue esses assuntos que a gente sempre debate aqui, de, por exemplo, investigar as centenas de milhares de hectares que foram ocupados de forma ilegal no centro-oeste e no norte do país, principalmente. Os milhares de hectares que foram apropriados de forma irregular aqui no estado de São Paulo, que estão sendo regularizados agora, a preço de banana. Então, é isso que esse outro lado tem que trazer também para o fulcro desse debate.
Inclusive, eu quero trazer um ingrediente importante nesse debate sobre CPI, porque Jair Bolsonaro falando que vai sinalizar para sua base, e o relator indicado pelo presidente da CPI, que é Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o relator vai ser Ricardo Salles, do PL, partido de Jair Bolsonaro, e também ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro. O que esperar dessa composição, Alan Gani?
Excelente nome, conhece a fundo essa questão agrária, tem experiência prática em relação a isso, e quando o Bolsonaro fala para não lacrar, ele está querendo dizer o seguinte: não precisa ir para as redes sociais, falar do MST, para movimentar a base, que isso não vai ganhar o jogo. Você capitaliza politicamente com a sua base, com os seus eleitores, mas façam um bom trabalho na CPI, um trabalho investigativo de fato, da onde que vem a grana do MST. E se o passado é um bom guia, mostra que o MST é irrigado, né, por ONGs, e essas ONGs, de onde que vinha o dinheiro dessas ONGs? Do governo federal. Tem fartas matérias jornalísticas em relação a isso.
Esse é um tema bastante delicado para o governo do PT, Gustavo Segre.
Lógico, muito delicado.
E Ricardo Salles pode tornar esse caso ainda mais delicado do que se espera?
Esperemos que sim, mas não pelo fato de atrapalhar, senão de obter a verdade. Salles conhece do assunto, ele tem competência para isso e é o trabalho do relator. Então ele tem que fazer esse trabalho com propriedade, cutucar de alguma forma para obter a verdade, e eu esperaria que a bancada do PT e de partidos aliados não esteja aí para defender a MST, senão para melhorar a questão daqui para frente, coibir qualquer tipo de delito que possa ter tido e, logicamente, saber quem financia o MST, que nem CNPJ tem.
Sabe que Jair Bolsonaro disse também ao nosso repórter que quando há insegurança jurídica, o homem do campo começa a produzir menos. E por que ele fala em segurança jurídica? Por conta de leis que em determinado momento mantêm esse produtor rural regular, mas que ao serem modificadas, principalmente quando há mudanças de governo, poderia trazer a irregularidade para esse mesmo homem do campo. Em relação ao MST e às invasões, que segundo os produtores rurais também pode trazer segurança jurídica, você acredita que Ricardo Salles, do mesmo partido de Jair Bolsonaro, vá atuar num debate sobre questões fundiárias, Piperno?
Eu espero que eles tenham essa dignidade, porque afinal de contas, se esse assunto se tornar tema, tem que ser investigado. Se o cidadão lá que tem 458 mil hectares de terra, e é o que consta, não pagou praticamente nada por tudo isso, ele secou, ele obteve empréstimos bancários para expandir o seu negócio e fazer benfeitorias. Ele é hoje um exportador, ele tem campos de mineração, ele tem extração de vegetação, de madeira. Se ele, boiadas, né, milhares de cabeças de gado, ou seja, se ele consegue manter tudo isso sem a devida comprovação de posse, é óbvio que isso tem que ser investigado. Até porque é um pedaço de terra, é uma fatia de terra equivalente a 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E olha, se ele estiver irregular, dá para sentar um bocado de gente.
Ô Piperno, mas você acha que isso deve sobrepor as invasões que acontecem do MST em propriedades, inclusive algumas do governo, como a da Embrapa?
Então, qual é o maior, onde se invade mais? Quem que invade mais? O MST ou essa gente?
Segre.
O que me chama a atenção é que o MST não tenha nem sequer cogitado a possibilidade de invadir a terra que menciona Fábio Piperno. Com outro agravante, nós estamos falando de vários governos, porque com certeza, Piperno, isso não deve ter sido invadido ontem.
Começou ontem. Exatamente. Começou há muitos anos. E isso complica mais, inclusive, políticos locais, governadores, deputados, que fecharam os olhos para isso.
E aí a pergunta é, por que que na época Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Temer e até o próprio Bolsonaro não fizeram nada quando todo mundo parece saber que existe essa colocação?
Gani, como você vê isso?
Olha, o que eu vejo é o seguinte: o MST é um grande negócio ideológico sobre a narrativa da reforma agrária, como se não houvesse agronegócio no Brasil, como se aqui fosse um grande latifúndio, né? Tivesse aqueles latifúndios, né, escravocatas lá da época do século XVIII. E não é verdade. O agronegócio hoje produz, as estruturas hoje no campo são tecnológicas, são mecanizadas. O agro representa 27% do PIB e justamente aonde é que estão as terras improdutivas? E aí não estou falando da Embrapa, mas de onde que estão as terras improdutivas? No governo federal. Então por que que o MST não invade justamente as terras do governo federal e invade terras que são produtivas? E quando ele invade, provoca a devastação dessas terras, porque o MST não produz, produz alimento orgânico, não dá para alimentar nem a Jovem Pan com alimento orgânico, com aquele alimento orgânico. O grosso do país, né, quem produz de verdade nesse país é o agronegócio, e o MST, ele só pratica o terrorismo no campo, crimes no campo, crime contra a propriedade, crime ambiental, porque mata boi, destrói árvores. Então, enfim, é algo que tem que ser extinto. O MST não passa de um negócio ideológico.
Bom, eu quero aproveitar, né, que o dia está bastante intenso, esta quinta-feira, com notícias quentes, para trazer mais um tema que é muito importante para a gente debater. A Corregedoria Parlamentar da Câmara dos Deputados assinou hoje a notificação a Deltan Dallagnol sobre o processo de cassação do seu mandato. Assim que chegar o ex-deputado, ele tem 5 dias para se manifestar. Só que isso não reverte a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero entender de vocês, então, como que vocês enxergam esse caminho que começa a se apertar cada vez mais para Deltan Dallagnol. Jair Bolsonaro, há pouco, em conversa com a nossa equipe, não mencionou isso, mas nós vimos lá, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro atrás de Dallagnol naquele pronunciamento, colocando ali o seu apoio e criticando também essa decisão do TSE. Gustavo Segre.
Você sabe que quando em 1748 Montesquieu escreveu o Espírito das Leis, ele ficou muito claro que tinha que ter 3 poderes para um controlar ao outro. Mas esse controle não é para um intervir ao outro. Isso é grave. E aí apareceu lá por 1800, final dos 1800, uma teoria de Max Weber que era a teoria da dominação, em que um poder entra avassalando o outro e dessa maneira atrapalha. E a dominação maior é através do discurso da justiça social e do poder judiciário, que disse: isso aqui do legislativo ou do executivo está errado, eu vou resolver. Então, me parece válido que tenha essa opção dos 5 dias para ele ter a justa defesa. Não enxergo que isso vai ser modificado e me parece que é uma questão a pensar, sobretudo porque foi uma interpretação expansiva da lei. A lei não mencionava que se nesse momento ele não tinha nenhum PAC, ele poderia evitar ser candidato. Não tinha nada contra ele nesse momento. Ele podia, perante a justiça, ser candidato.
Hoje eu conversei com um advogado criminalista que, inclusive, participou e defendeu investigados da Lava Jato. Ele me disse que, durante a operação, sempre considerou Deltan Dallagnol um metido a messiânico, ao herói da pátria, e que, na verdade, tudo que ele fazia era combinar com o juiz. E, mesmo assim, com essas considerações e ressalvas, ele entende que houve ali uma justiça futura, um julgamento em cima de algo que poderia acontecer e que dificilmente também essa situação possa ser revertida no Supremo Tribunal Federal. Você enxerga Deltan Dallagnol saindo enfraquecido dessa história ou, como está escrito ali na nossa tarja, um mártir do combate à corrupção, Alan Gani?
Eu acho que quem sai enfraquecido dessa história é a democracia brasileira.
Por quê?
Já tão desgastada, porque houve um atropelo das leis. Veja, não havia nenhum PAD aberto, isso é muito claro, contra o Deltan. Havia, sim, reclamações, contestações, sindicâncias, mas isso, segundo a lei, não é motivo para caçá-lo. É, precisaria ter um PAD, até porque tem uma questão lógica aí. A gente não sabe se essa sindicância, se essa reclamação, se essa contestação iria resultar num PAD. A gente está no campo da incerteza. E quando você faz essa interpretação expansiva, extensiva da lei, ela nunca pode ser em prejuízo do suposto réu. Você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, no caso, seria para beneficiar o réu, nunca em caso em prejuízo. Então, para que ter leis se existe ali uma decisão autocrática de poderes da justiça invalidando as leis? E isso tem ocorrido muito no Brasil, Evandro. Quer dizer, o poder judiciário sem lei, ele é um poder absoluto, ele é um poder autoritário por excelência. Imagina um juiz julgando uma pessoa sem ter uma lei. Né? Seria um julgamento arbitrário. A lei existe para isso. Só que hoje, mesmo a lei existindo, a lei não está sendo respeitada. Virou um poeminha ali, né? E o poeta interpreta do jeito que ele quiser.
Embora não tenha havido ilegalidade, você acredita que houve arbitrariedade nesse julgamento, Fábio Piperno?
Olha, eu acho que, primeiro, que ele foi condenado por unanimidade, né?
Sim.
Inclusive por 3 ministros nomeados lá pelo Bolsonaro.
Isso não quer dizer nada.
Segundo, que isso quer dizer muita coisa.
Não, porque pode ter um espírito de corpo.
Opa, desde
quando... Espírito de corpo?
Desde quando o Nunes Marques, ele adere ao espírito de corpo, por exemplo...
O Bolsonaro, em algum...
Mas você nega que o STF passou a ter um espírito de corpo, assim como o TSE, principalmente com os ataques, com as falas mais incisivas de Jair Bolsonaro contra esses ministros, Piperno?
Eu diria para você que esses, os 2 ministros, especialmente, que o Bolsonaro nomeou para o STF, eles são sempre, por exemplo, os 2 votos em favor da turma do 8 de janeiro. Agora eu queria chamar a atenção para outra coisa.
Mas
Piperno deve estar muito feliz da vida com isso, Alan.
Piperno, nem sempre as decisões do André Mendonça e do Nunes Marques foram em favor do Bolsonaro. Nem sempre.
Eu diria para você quase sempre. No 8 de janeiro, então,
sempre.
O André Mendonça, por exemplo, ele, lá atrás, no ano passado, ele votou a favor da condenação do Daniel Silveira. Por um tempo menor, é verdade, mas votou a favor. Muito criticado pelos bolsonaristas nas redes. Mas só para finalizar, então, que deve estar muito... Eu acho que o Deltan, ele foi premonitório quando ele tentou tirar a história do Rodrigo Tacla Duran da justiça lá do STF e jogar para a justiça comum. Porque agora desce para a justiça comum de novo.
Quando eu falo desse...
Desculpa, primeira instância.
Corpo, o relator puxou também o voto, né? Porque aí todo mundo não vai querer ficar contra o relator.
Você acha que houve um corporativismo?
Acho que teve
ali
um corporativismo. Pô,
mas eles ficam contra o Alexandre,
né? Moraes. A coisa está tão contaminada, né? A ideologia está tão presente aí em instituições que mesmo que você escolha alguém de suposta confiança sua, enfim, né? Vai vir ali alguém com um voto ideológico, né?
Segredo.
Não, me chama a atenção o voto das duas pessoas que, em teoria, são mais favoráveis a Bolsonaro nessa unanimidade. Não considero ter a possibilidade de dizer, não, foi um voto corporativo. Me chama a atenção em função de essa interpretação expansiva da lei que me preocupa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que Delta Nayon tem que ir até o final para defender a sua posição.
Mas você acredita que no STF ele consiga reverter algo? Porque a análise que se tem, inclusive de muitos com quem eu conversei, é que no STF sim é que o corporativismo é grande.
Aí, para mim vai ser pior ainda. Não vai ser de 7.
Já pode
vai
ser considerado praticamente um ex-deputado federal.
Sim.
Agora, Fábio Piperno, eu quero entender de você se você enxerga também essa questão de uma justiça futurista, uma justiça que julgou algo baseado em fatos que ainda não tinham acontecido.
Não, porque aí que está o negócio. Há quem defenda que, por conta da não instalação dos PADs, ele, de fato, ele acabou sendo punido por algo futuro, mas também há quem entenda que, como havia 15 procedimentos abertos e ele renuncia antes, esses procedimentos não tiveram oportunidade de evoluir.
Mesmo com procedimentos que ainda não tinham sido colocados em prática.
15, quer dizer, a partir do momento da renúncia dele, os 15 procedimentos foram automaticamente anulados.
Agora, embora Moro não tenha deixado o poder, né, com algum tipo de procedimento contra ele em andamento, há outros processos também que serão julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Seria um aviso ao caçar Dallagnol de que Moro poderia ser o próximo, no teu ponto de vista, Gani?
Eu acho que sim, eu acho que abriu uma brecha jurídica, uma brecha política muito perigosa, uma insegurança institucional muito grave. Veja, a gente está falando de um deputado federal que foi eleito com quase 350 mil votos, foi caçado num argumento muito, mas muito frágil, para dizer o mínimo. Imagine se as pessoas agora, elas forem condenadas por exercícios futuros, né? Então, a gente bota uma bola de cristal aqui e fala, olha, você será condenado por algo que você vai acontecer com você, que você irá fazer. Isso não tem o menor cabimento, isso não tem a menor lógica. E isso abriu um precedente para o Sérgio Moro, lembrando que teve também um governador afastado das suas funções por 2 meses. A democracia brasileira está nas cordas.
Agora, 5h52, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai debater aqui o estado americano que foi o primeiro a banir o TikTok desse estado, baseado numa lei. A gente te conta por quê e quais são os reflexos disso daqui a pouco. É muito rapidinho, todos nós te esperamos. Até já.
Jovem Pan News.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente. Você viu isso?
Espera, escuta o som desse motor.
Imagina a energia nessa arquibancada. Tem até bateria de escola de samba.
Você aí, curte velocidade, tem sede por automobilismo? No dia 21 de maio, a Sambaíba estará em Interlagos para torcer e acompanhar a AMG Cup Brasil 2023, campeonato da Mercedes-Benz. E você pode ir com a gente na faixa. Acesse www.sambaibasp.com.br e cadastre-se até o dia 18 de maio. Mas corre, porque os ingressos gratuitos são limitados. Nos vemos lá!
Olá, eu sou o Pablo Spyer, o Torinho, e tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2, você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br, newcursos.com.br, e garanta o seu desconto no combo. Vai, Torinho!
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVac você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos 4 vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos 6 meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3813-9611. PPVac, Clínica de Vacinação.
notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Jornal da Manhã. Thiago Uberreich e Adriana Reide comandam o jornal de maior audiência do país e trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan.
É, com certeza esses questionamentos vão...
Muitos médicos optaram por se calar.
Esta é a campanha real.
Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, aos sábados às 7 e aos domingos, a partir das 8 da manhã. Jornal da Manhã.
Sim, mas eu vou na outra parte, inclusive. A pergunta, sempre tem feita a lei, feita a forma de burlar a lei. Se eu colocar um chip de um telefone de outro estado, não sendo Montana, será que eu não posso utilizar o TikTok?
Mas se houver então, descumprimento, multa de 10 mil dólares.
Mas eles têm aí, por exemplo, eu tenho o telefone aqui. Nossa. Como alguém poderia me penalizar quando eu vou na Argentina? Não tem como. Então, me parece que pode ser uma questão muito restrita. Não sei se a tecnologia permite que seja geograficamente, mas se não, bastaria uma pessoa que não tem telefone de Montana dizer: eu não moro aqui, eu moro em outro lugar, estou aqui, tenho a liberdade e o direito de usar o TikTok.
Pessoal da rádio, voltou um pouquinho depois do intervalo. O que nós estamos discutindo para quem nos ouve? Montana, um estado norte-americano, foi o primeiro a banir o TikTok de lá. Ninguém mais pode utilizar esse aplicativo que nos Estados Unidos movimenta mais de 150 milhões de usuários. Fábio Piperno, de que forma que você enxerga esse aplicativo que tem largo alcance, sendo banido já em um estado americano?
Uma explícita manifestação de censura. Vamos entender. Montana
é
um estado no oeste americano, republicano, conservador. O governador que adotou essa medida, ele é um governador do Partido Republicano, também um político conservador, e ele alega exatamente...
Greg Gianforte.
Greg Gianforte, exatamente. Mas aí tem um detalhe interessante. Isso não está restrito ao TikTok. Estava lendo aqui a história toda. Veja, a lei também estipula que a partir de 1º de junho agora, dispositivos do governo não poderão ter aplicativos que coletem e forneçam dados para adversários estrangeiros, como, por exemplo, TikTok e as plataformas chinesas. O WeChat, tem uma outra, CapCut, e também, olha só, minha gente, o russo Telegram. Que coisa fantástica, quer dizer, em Montana... Por exemplo, vamos imaginar que ocorra uma tragédia, enfim, natural, uma enchente. O governo, ao contrário do que a gente faz aqui no Brasil e tal, não poderá emitir alertas pelo Telegram, porque isso vai ser banido a partir de 1º de janeiro.
E qual que esse foi, tipo de alerta. E por que você falou que coisa fantástica?
Porque aqui a gente discutiu muito nos últimos dias a questão do Telegram, inclusive se manifestar contra a PL das fake news, aquele texto famoso e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, o que está acontecendo aqui não é novidade, não é inédito se a gente for para comparar com democracias consolidadas. Lá nos Estados Unidos e também em muitos...
Mas você acabou de falar que é censura, Piperno. Como é que isso é uma democracia? Você acabou de falar que isso é uma censura.
Não, ele fala que isso acontece também em democracias
consolidadas. O que está previsto...
Então, mas é uma censura.
Mas está previsto...
E você vê o risco disso acontecer aqui no Brasil também, diante de todas as...
Sim, só que lá... E eu não concordo, tá? Com a lógica americana, né? Mas existe uma lógica lá, geopolítica. Acho que a política externa norte-americana nos últimos anos tem sido um desastre, com exceção do Donald Trump. Isso é um assunto... Foi onde houve maior estabilidade geopolítica, Piperno.
Mas o partido, a gente deixa isso daí, governador do Partido Republicano,
mas os democratas criaram, escalaram conflitos que hoje os Estados Unidos têm que lidar aí, e muito custosos. Mas enfim, lá o motivo é diferente. Aqui é censura mesmo. E lá também ocorre censura, mas não nesse caso, né? O caso do Twitter, que baniram a reportagem contra a família Biden.
Segre, 10 segundos para você.
Não, eu adorei estar aqui de volta e aqui...
Obrigado, gente, muito obrigado. Excelente, obrigado. Até amanhã. Espero vocês e espero você também que nos acompanha todos os dias ali fielmente. Muito obrigado pela audiência, viu? Aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.